Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores coordenadores. Primeiro dar as boas-vindas ainda não estão os grupos parlamentares todos, mas eu acho que devíamos provavelmente começar a discussão, porque nós temos, eu acho que já foi marcada o último plenário para esta sessão legislativa, acho que é no dia 20 de julho. Tinham-me dito inicialmente que era 20 e 21, mas de qualquer maneira é 20 ou 21, 20 é uma quinta-feira, 21 é uma sexta-feira, e portanto os últimos plenários vão ser nessa quinta e sexta-feira de julho. Nós tínhamos aprovado no início da sessão legislativa para atividades da Comissão de Educação e Ciência. Tinham sido feitas duas propostas, uma que seria uma conferência que teria como título Uma Política para a Infância, um desígnio para Portugal, e que seria focado sobre a importância da educação na infância entre os 0 e os 3 anos e dos 3 aos 6. Esta conferência seria a realizar em articulação com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Portanto, isto era uma das atividades que tínhamos planeado. A outra era um evento sobre a descentralização das competências na educação, num formato a definir. Nós, entretanto, enviámos aos vários grupos parlamentares um pedido para proporem, a fazerem propostas sobre estes dois eventos, e eu acho que há várias coisas que tínhamos que discutir hoje. Primeiro, a questão do formato do evento sobre a descentralização das competências na educação, se vai ser uma conferência, se vai ser um... Depois, a conferência que tinha sido proposta sobre a política para a infância era para realizar em articulação com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e portanto teremos que eventualmente também envolver, obviamente, essa comissão. E depois, talvez mais aquilo que me está também a preocupar é a questão de definir datas possíveis para estes dois eventos, sabendo desde já que não chega a 3 meses até ao dia 20 de julho. Eu acho que se fossem a realizar também não era para ser logo no fim. Gostaria muito que fosse mais com algum tempo antes do fim desta sessão legislativa. As propostas que nós recebemos foram distribuídas, portanto, estão com os senhores coordenadores, os senhores e as senhoras coordenadores, e foram do Bloco de Esquerda e do PCP para a conferência e do PCP para o evento sobre descentralização das competências na educação. Eu abria à vossa... Gostaria de vos ouvir sobre as duas propostas de uma conferência, outra um evento. Gostaria de vos ouvir sobre o que acharem por bem a contribuir para esta discussão. Temos uma hora, já não tanto, até a nossa reunião normal da comissão, mas eu acho que era importante termos a possibilidade de discutir já hoje, porque se for necessário depois agendar outras reuniões, termos tempo para assim o fazer.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimento-se a todos os presentes. Nós, relativamente à Conferência sobre Política para a Infância, um desígnio para Portugal, em termos de datas, não sei se seria importante para esta Comissão que isto calhasse na semana do Dia Internacional da Criança, 1 de junho. Do Dia Internacional da Criança, à volta dali de 1 de junho. Não sei se... Junho. Primeira, última semana de maio, primeira semana de junho. Portanto, nós temos a terça-feira, dia 30 de maio, o 1 de junho é na quinta-feira. Não sei se poderíamos encaixar esta conferência nessa semana, pronto, aludindo também ao próprio dia, que é um dia importante. 1 de junho, é uma quinta-feira, não sei se poderia ser de manhã. Pois. Pronto, não sendo possível a 1 de junho, nessa semana encaixarmos, não sei se é possível ou não, uma semana para trás ou para a frente, ou até aqui a questão da proximidade temporal, estamos praticamente a três semanas. Estava fora de questão o vídeo 30. E na semana seguinte? Claro. 31 de manhã, quarta-feira, há muitas comissões. Há muitas reuniões de. Não é?
Os dias são todos maus.
Obrigado, senhor. Sim, ou seja, eu acho que numa fase inicial não tenho nenhuma sugestão de data, mas era importante tentarmos encontrar um critério para encaixarmos as iniciativas. Como nós temos este problema dos espaços em aberto, eu não sei se não seria de vermos para terças-feiras, ou seja, que seria substituir, por exemplo, uma reunião de comissão por estas iniciativas. Não sei se isto seria uma hipótese. Para evitar que ou colida com outras comissões ou colida com as quintas-feiras em que temos as reuniões dos grupos.
Como já tínhamos à terça-feira marcado para nós.
Como em princípio à terça-feira é um espaço à tarde dedicado à comissão, a possibilidade de, numa dessas terças-feiras. Sim. Eu não. Pois. Não, acho boa ideia. E assim, podia ser no dia 30, que é uma terça-feira. O Parlamento dos Jovens termina a 1 hora. Há uma reunião com os jornalistas dos jovens, a que eu assisto sempre, e que é entre o meio-dia e a 1. E, em geral, eu gosto sempre de prolongar até à 1:30, porque eu acho que é a parte mais interessante, é ouvir as questões dos jornalistas jovens, que às vezes têm questões fabulosas, e acho que vale a pena. Mas, portanto, a partir da 1:30, eu não tenho nada em princípio. Há sempre aquela questão, se houver assuntos muito importantes para discutir na comissão, nós, em princípio, também podíamos fazer se for um assunto muito importante, reunir meia hora antes, para despachar o assunto que for importante, mas fazer a reunião, a tal conferência, na tarde do dia 30. Estamos todos mais ou menos em... Eu parece uma boa solução, e assim não interfere muito com as outras comissões, porque de facto à quarta-feira há muitas comissões que se reúnem e ainda por cima, como isto vai ter que ser feito com a Comissão de Trabalho e Segurança, temos que ter o acordo deles. Eu não sei quando é que eles se reúnem. Como isto, como vai ser feita em articulação com a Comissão de Trabalho, da parte da manhã, é possível. E, portanto, à terça à tarde, eu posso, quando sair daqui, imediatamente falar com o Presidente da Comissão. Quarta de manhã. E, portanto... Sim. Acham bem dia 30 à tarde, se a Comissão de Trabalho estiver... Se a Comissão de Trabalho estiver, não tiver nenhum impedimento, nós podíamos pensar no dia 30 à tarde, 30 de maio. Não dá muito tempo, mas isso às vezes não é mau, porque força a escolha dos speakers com menos tempo e, portanto, pode ser que até não seja uma má ideia. Agora, isso levanta, em relação ao critério... Podíamos usar esse critério também para o outro evento, mas eu não sei, ainda não discutimos que tipo de evento é que gostaríamos de ter em relação à questão da descentralização das competências. Eu não sei se... Mas se calhar continuávamos com a discussão desta, da conferência, com a ideia de que eu falaria com o presidente ou a presidente da Comissão de Trabalho. Eu... Por acaso não sei quem é. Não...
Isabel Meireles.
É?
Isabel.
Ah, ótimo, ok. Eu falaria com a Isabel e tentaríamos ver se haveria acordo para fazermos nesta terça-feira à tarde. Depois, gostaria também muito que os partidos pudessem enviar sugestões quanto antes para speakers nesta conferência. Sim, Sr. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que gostaríamos de colocar é qual é o modelo de conferência que vamos ter, porque isso pode também determinar o tipo de convidados. Nós já tivemos conferências com oradores que tinham sido definidos, já tivemos conferências mistas, em que tínhamos oradores e depois qualquer pessoa se podia inscrever dentro de um leque alargado de convites que fizemos. Há aspectos positivos e negativos em ambos os modelos. Mas, se calhar, para conseguirmos também fazer uma proposta que fosse ao encontro da, pelo menos dentro daquelas que são as balizas que nós definirmos, nós, se calhar, poderíamos discutir o modelo. A nós facilitaria imenso esse trabalho de fazer essas propostas.
Eu acho que a ideia de podermos ter uma série de apresentações feitas por pessoas muito competentes neste domínio, com a possibilidade de alguém, pessoas que estejam na audiência, podem também fazer algumas perguntas, acho que faz algum sentido. A ideia de alguém que está na audiência poder também fazer uma apresentação, eu acho que não dá muito bem, porque na minha experiência, se a gente pega assim numa pessoa que está na audiência e pede para dizer qualquer coisa, em geral faz uma coisa prolongada, não tem limites de tempo. Eu preferia ter, acho eu, seria interessante ter pessoas em quem nós depositamos alguma confiança, que têm a competência para estar a falar sobre este assunto, mesmo que tenha opiniões diferentes, ter uma série de... em duas sessões separadas, com um intervalo a meio, em que as pessoas também se possam interagir uns com os outros e possam beber um café, uma coisa qualquer no género, em duas sessões seguidas, com a possibilidade... Sim, em duas... digamos, um período de uma hora e meia, seguido de meia hora de intervalo e depois uma hora e meia de intervenções, sendo que as intervenções podiam preencher talvez uma hora e um quarto, e depois deixar meia hora ou um quarto de hora para perguntas. Eu não sei se aqui, mas Teresa lembra-me, eu não sei se aqui teríamos também que ter às vezes um modelo que é ter um espaço para os grupos parlamentares individualmente se pronunciarem. Eu, em termos de conferência, parece mais interessante ouvirmos as pessoas do que ter depois um espaço para... Porque os deputados que lá estiverem, as pessoas que estiverem, podem fazer as perguntas que entenderem. Então, Manuel Loftin.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta que fizemos era mais pensando na possibilidade de uma keynote speaker, portanto alguém que faz uma coisa mais geral, a abrir ou a fechar, e um conjunto de pessoas convidadas para o debate, sim, que poderíamos organizar em painéis. Sim. Não tenho uma objeção de fundo a esta outra proposta. O que entendo é que duas sessões de uma hora e meia, mesmo que se prolonguem quase para duas horas cada uma delas, dá para uma intervenção. Sim. E não dá muito mais. Não dá para duas. Pedir às pessoas que façam 45 minutos, cada uma delas vai-nos fazer uma hora, sim, e retiram tempo para o debate. Mas não há, por nós não haveria problema. Teríamos é que encontrar uma solução de quem é que seriam essas keynote speakers. Mas entendemos importante o espaço para o debate. E no espaço para o debate, estaria muito bem que a Comissão convidasse outros especialistas, não para intervir, eu acho que o Sr. Presidente tem toda a razão, não para intervir, não para dizer assim, bom, depois a meio damos-lhe a palavra e tal, e as pessoas de repente estão 20 minutos, meia hora a falar, não propriamente para uma coisa, dando-lhes claramente instrução, isto é para participar no debate, ou então uma outra proposta alternativa, vamos imaginar que a primeira das sessões, das duas sessões assim imaginadas, com meia hora de intervalo no meio, com uma pausa, que a primeira das sessões seria, vamos imaginar, com uma conferencista, debate, pausa e um painel. E ao painel diz-se às pessoas que não têm mais que 12, 15 minutos para intervir. Isto parece-me já é uma segunda solução. Nós estamos abertos a qualquer uma destas duas.
Tiago. Sr. Deputado Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando acrescentar. Basicamente nós estamos a apontar do que eu depreendo para que seja uma conferência que dure mais ou menos 3 horas, das 3 às 6.
Sim. Se calhar com mais algum
pronto.
Tempo.
Eu tenho algumas reservas quando as conferências vão muito para além das 3 horas, sim, porque, por norma,
sim,
não sei se acrescenta em igual proporção. A utilidade marginal do tempo utilizado vai diminuindo à medida, sim, que ultrapassamos determinado período temporal. Mas parece-me que é importante haver um espaço para uma abertura, naturalmente. Há uma dimensão protocolar que, sim, me parece relevante. Temos os conferencistas. Isto, ou seja, temos que terminar, pelo que eu percebo, são 4 colunas. Quem intervém na abertura, quem são os conferencistas, e será uma pool mais reduzida, os convidados, e há também uma dimensão protocolar, eu acho que era importante ser alargado e representativo, para somos um espaço que eu acredito que seja plural, e por isso também me parece que era benéfico podermos abrir e trazer as pessoas também para dentro da Assembleia, para esta discussão, e acho que esta dimensão dos convidados era relevante, uhum, porque estes mesmos convidados podem também fazer as questões nesse espaço aberto, uhum, e eu acho que isso ajudava a integrar as diferentes dimensões dentro do debate. Uhum. Não era algo particularmente dirigido, ou seja, nós íamos ouvir, era plural, as pessoas vêm, sabem que podem ter um papel ativo. Uhum. E depois o encerramento. Eu tenho receio, eu fico mais seguro se tivermos um painel um bocadinho maior, que sejam 3, 4 pessoas, do que ter 2 painéis, porque temo que com os 2 painéis resvale muito em termos temporais. Nós, sim, raramente cumprimos os prazos, mesmo que apontemos para 3 horas.
Não sei se estou a perceber. Um painel que intervém na primeira parte e na segunda parte?
Não, que fossem 4 pessoas, sim, ou seja, que fosse plural, sim, no sentido que há diferentes perspectivas que podem ser trazidas. Uhum. E até entram em diálogo umas com as outras, normalmente. E depois, quando houvesse a abertura para os convidados, em vez de termos... Porque isto pressupõe... Se nós tivermos 2 painéis, temos 2 momentos de abertura e 2 momentos de resposta. E se calhar nós ganhamos, em termos de eficácia, se houver só um período de perguntas e um período de resenha final dos conferencistas que possam fazer uma resposta alargada. Acho que conciliava as perspectivas. Isso obviamente que nos colocava aqui então algumas decisões, que era escolher quem faz a abertura, naturalmente o Sr. Presidente parece-me que terá que estar contemplado na abertura, os conferencistas, teríamos que encontrar uma dimensão plural de contributos, quando digo plural também em termos científicos, ou seja, sim, não convém serem só pessoas das mesmas áreas. Uma dimensão de convidados, por exemplo, tínhamos aqui a FENPROF, o CNE, provavelmente haverá outras entidades que nós podemos convidar para estarem presentes, para também estarem integradas. Não faz sentido fazermos este debate também sem convidar as pessoas a estarem presentes. Depois um encerramento. Pronto, se calhar sem serem muito grandes as aberturas e encerramentos, mas pelo menos a dimensão protocolar ser cumprida.
Eu estou a ouvir e acho que também já perceberam que isto vai ter que ser discutido com a Comissão de Trabalho, que isto não é uma... Claro. Não vamos decidir hoje como é que isto vai ser feito. Eu a ideia, que acho que foi isso que o deputado Manuel Loft sugeriu, de ter uma conferência de abertura longa, eu não sei se a gente sabe quem seria a pessoa suficientemente competente para dar uma visão alargada deste assunto para falar durante esse tempo. Eu acho que se alguém falasse... eu não gostaria... Não gostaria, quer dizer, acho que não faz muito sentido dar a alguém, se calhar, mais do que meia hora para falar, porque depois não dá espaço aos outros também para falar, não é? Quer dizer, se houvesse uma pessoa a nível mundial que a gente reconhecesse como um expert na área da educação dos 0 aos 6, eu adorava, porque... E viria cá fazer uma conferência mesmo provocadora em relação a essa questão. Mas nós não vamos fazer isso. Com este tempo à nossa frente do mês, não vamos conseguir isso. Portanto, se calhar a possibilidade de ter... fazer uma combinação entre algumas apresentações um bocadinho mais longas e outras intervenções mais curtas, na forma ou de comentários ou de perguntas que possam fazer, eu podia discutir isso com a deputada Isabel Meireles para ver como é que ela também gostaria de organizar estas questões. Sim, senhora deputada.
Só dar uma nota.
Sim.
Porque eu sei, ainda não estamos na hora de discutir os exemplos em concreto, mas este exemplo da FENPROF e da CNEC que o deputado Tiago falou agora remete-me para esta discussão, porque eu acho que tem impacto na escolha do formato da conferência. Eu acho que nós devíamos, para além da tal diversidade que foi falada aí bem, no espectro académico, político, acho que nós devíamos, nestas conferências, sairmos para a sociedade civil e académica, com pessoas com competência, não são opinadores, não são especialistas instantâneos, não é? São pessoas que nos podem trazer inputs, por um lado, mas por outro lado também procurarmos aqui diversificar. A academia nem sempre tem grande oportunidade para vir ao Parlamento, e outras entidades até mais politizadas têm mais espaço, e eu acho que nós justamente nestas conferências deveríamos diversificar isso e sair um bocadinho, eu quase diria, dos nomes de sempre, não é? São interessantes, mas nós todos poderemos perguntar, claro que são intervenções de 2 minutos, 3 minutos, são sempre coisas necessariamente pequenas, mas eu acho que o que é que nós queremos com esta conferência? Não é um bocadinho mais no mesmo, num formato mais aditivado, não é isso, não é? É mesmo procurar outro tipo de inputs. Digo eu, que ainda por cima ainda não enviei os meus, mas justamente porque estava a tentar... dentro da área de investigadores de educação, há neste momento algumas entidades na sociedade civil, das edulogos, das iniciativas de educação, há muitos fóruns neste momento de estudo da educação, e que normalmente nós não os ouvimos enquanto interlocutores políticos nas nossas comissões, ao contrário das FENPROFs da vida, por exemplo. E, portanto, na semana passada, isto sem qualquer desprestígio, na semana passada estive reunida com vários sindicatos e foram as reuniões mais produtivas que tive nas últimas semanas. Portanto, acho que devíamos procurar outra coisa. Só dar esta nota. Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, apenas para mostrar a abertura, mas para a escolha de um de dois caminhos. Ou fazemos uma escolha, por exemplo, baseada em personalidades eminentemente académicas, ou uma escolha em que trazemos instituições, porque eu acho que Ou vamos pelo caminho de facto, fazer um debate que é mais virado para a academia, para nós também nos documentarmos cientificamente, com diferentes visões, naturalmente, dentro das diferentes ciências que estudam estas matérias, ou vamos para uma dimensão institucional. Por exemplo, eu não fico totalmente confortável de dizermos, não vou convidar, por exemplo, os sindicatos e vou convidar, no exemplo da Edlog, que aliás não tenho nada contra, até é uma ferramenta bastante útil e faz um trabalho interessante. Mas eu acho que ou há uma dimensão também institucional e é um híbrido, ou então uma dimensão em que nós estamos apenas a falar para peritos cientificamente validados, ou seja, fazemos um convite às diferentes instituições de ensino, unidades de investigação que trabalhem sobre estas matérias, a partir da pluralidade suficiente quando fazemos essa discussão, mas eu preferia ou um ou outro, porque eu não gostaria que houvesse uma leitura, eu acho que nós aqui devemos ser institucionalistas, pelo menos acho que partilhamos dessa perspectiva, e por isso acho que uma escolha que fosse clara protegia a instituição e acho que também não perderíamos com isso.
Senhor deputado. Boa tarde. Desculpa. Primeiro, a nota que tinha dito, desculpa, inicial, do intervalo, espero que não tenha caído. Dito do intervalo entre as conferências para ter aquele espaço de diálogo, parece-me uma ideia a preservar. E para isso, talvez uma sugestão, fazer duas intervenções de 15, 20 minutos em cada um dos painéis, seguida de debate. É uma possibilidade. Portanto, convidar dois oradores para cada painel, ter uma intervenção curta, antecipadamente combinada, parece-me uma boa possibilidade. Portanto, insisto na ideia inicial do intervalo, porque este tipo de encontros também vive disso. Depois, prefiro o convite a pessoas, a instituições para este tipo de eventos, parece mais eficaz até no tempo que temos.
Sim.
Uma última nota, deixo a sugestão. Um dos convidados que nós iríamos sugerir era o professor Eduardo Sá, aquele que tem uma crónica na Rádio Observador e que faz muito esta relação.
Eu acho que as propostas depois vocês deviam nos enviar,
certo.
Porque eu estou essencialmente neste momento a ouvir-vos, porque eu acho que vou ter que transmitir isto à deputada Isabel Meireles para também perceber o que é. E eu estava agora aqui a pensar e estava-me a dizer a mim próprio, mas a gente quer isto para quê? Qual é o objetivo disto? Isto é para influenciar o trabalho futuro na comissão, escolhas que a gente queira fazer na comissão, ou é para nós falarmos de uma forma mais aberta sobre aquilo que gostaríamos que o futuro da educação das crianças dos 0 aos 3 ou dos 3 aos 6 seja feito. Se calhar é uma mistura das duas coisas. Sair desta conferência algumas ideias interessantes sobre aspectos sobre os quais nós ainda não tínhamos pensado, isso pode afetar a forma como a própria Comissão quer organizar os seus trabalhos no futuro. Não é? Porque eu também gostaria que os trabalhos da Comissão pudessem ser afetados por pessoas que nos venham aqui provocar um bocadinho, não é? Mas isso é diferente. Uma coisa é falar dos desafios atuais da educação dos 0 aos 6, não é? Onde é que estão os desafios, qual é... Por exemplo, eu estive na conferência do Michael... O Sandel, por exemplo, não é? O Michael Sandel, que fez uma conferência fabulosa sobre a tirania do mérito. Uma coisa muito bem feita. E nessa conferência, o que saiu no fim é que há um problema sobre como é que a gente pensa a educação no futuro. Não vai ser a mesma que a gente tinha no passado. E ele foi muito provocador e foi muito útil ouvir... que ele é um ótimo speaker. Portanto, eu também na minha cabeça ainda estou a pensar nestas várias possibilidades, mas no fundo era também para vos dizer que eu depois ao falar com a Isabel Meireles, depois tentar encontrar, mas aquilo que eu estou a perceber é que vocês não se opõem a que haja algumas apresentações um pouco mais, com um bocadinho mais de conteúdo, se quiserem, e mais construídas, e depois haja uma série de outras apresentações que possam ser ou comentários à inicial, ou que possam ser sobre temas que as pessoas achem importantes. E esta mistura das duas coisas, e se calhar a questão da mistura dos académicos e das instituições, se calhar não tem que necessariamente se pôr, porque pode haver pessoas que tenham pensado sobre o assunto e que estejam, não é a falar em nome de uma instituição, mas que sejam representativas do pensamento daquela instituição, ou não, podem também ficarem... É difícil, pessoas que estão muito envolvidas em certas instituições também se distanciarem das instituições em questão e virem, também não é exigir demais, às vezes, às pessoas que nos venham aqui trazer isso. Mas se eu fiquei com uma ideia mais ou menos correta daquilo que estavam a dizer, eu depois podia discutir com a Isabel Meireles e marcar uma nova reunião convosco para ver o que é que ela teria dito. Mas, António Cunha.
Esta articulação com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, isto vai nos transportar obrigatoriamente para as questões, acho, laborais, para as questões da segurança social, da inclusão também. Eu não sei até que ponto é que não seria aqui pertinente, eventualmente, e acrescentando àquilo que já foi aqui dito, dividirmos aqui em duas partes, que era uma parte mais virada para aquilo que são políticas educativas para a infância dos 0 aos 6, e depois como é que, do ponto de vista das políticas governativas, ou como lhe queremos chamar, para a parte daquilo que são os educadores, os professores, etc., como é que isso pode ser articulado?
Uma coisa é a gente pensar um bocadinho e discutir o que é que acha que a educação deve passar a ser. A outra é quais são os instrumentos que vamos usar para que essa educação seja efetiva, não é? Que se funcione. E esses instrumentos têm a ver com os professores, têm a ver com as escolas, têm a ver com muitas coisas diferentes. Separar completamente, eu percebo, era mais limpo, mas não sei se perdíamos qualquer coisa, se ao misturarmos não ganhávamos, forçar as pessoas a misturar estas duas coisas um bocadinho, até para a gente depois manhar em cima, não tenho certeza, eu acho a ideia, eu percebo a ideia, a Comissão de Trabalho trata da sua parte, nós tratamos da nossa parte. Eu tinha pena que fosse assim separado completamente, mas não sei o que é que os... Carla.
Eu tenho visto isto, não tenho visto esse ponto de vista de separação, tenho visto a articulação com a Comissão de Trabalho e Segurança Social num sentido... mas que as creches estão sob a alçada da Segurança Social, necessariamente falar dos zeros, coisa que eu, por sinal, a título pessoal tenho defendido várias vezes, devíamos repensar isso de outra forma, mas isso é outra questão, mas tenho associado isso como as creches, e portanto dos zeros 3 e dos 3 aos 6, necessariamente estar as duas em conjunto, não necessariamente para ter que quase que opor, digamos, olha, já agora desafios profissionais da docência e outros uhum. profissionais versus o desenvolvimento da criança, não tinha pensado ter outras óticas, mas sim, tudo misturado, mas esta necessidade por 0 aos 3, 3 aos 6, é exclusivamente isso. E isso volta-me atrás a um ponto de o que é que nós queremos desta... Porque primeiro temos que definir os objetivos, não é, para chegar. E se calhar eu tinha isso mais arrumado, mas se calhar há pouco não partilhei, mas percebo que pode haver aqui expectativas diferentes. Eu acho, pelo menos eu vejo o grande interesse destas conferências não como um grupo de trabalho aditivado, mas ou com um grupo de trabalho com mais tempo, mas sim virem-nos desassossegar, uhum. Trazermos outros atores, uhum. outros pensadores, outras e depois cada um de nós vai pegar nos inputs na sua forma como acha. Mas nós não temos, tipicamente, no nosso trabalho do dia-a-dia aqui, nós gerimos à volta de quê? Nós gerimos à volta de iniciativas legislativas. Uhum. que significa que nós nunca temos aqui tempo para pensar numa visão, ou seja, no que é que nós, o que é que nós gostaríamos ali no horizonte de estar a ver.
Ou várias visões.
Ou várias visões, mas não, nós aqui não temos o espaço político para esse horizonte. E estamos ocupados a discutirmos com os enquadramentos políticos, muitas vezes, de oposição e não de construção em conjunto, quando tantas vezes aqui falamos que há coisas que nos unem bastante, uhum, e preocupações bastante que nos unem. Eu acho que nós nestas conferências devemos ir procurar, mas quais é que são os desafios do futuro? Virem-nos desassossegar, termos vozes diferentes, e é nesse sentido que isso não significa perder uma dimensão institucional, significa procurar outros atores e termos outro ângulo de análise, que não devia ser o do curtíssimo prazo. Se nós olharmos para os instrumentos, todos nós vamos estar já imbuídos da solução que nós achamos que devemos implementar, logo vamos condicionar os instrumentos para essa implementação. Quando eu acho que nós vimos, mas é isto que nós precisamos hoje em dia? É este tipo de educação, sim ou não? Quais é que são os desafios? O que é igual hoje? O que é que era há 10 anos? O que é que vai ser daqui a 10 anos? E devia ser esse desassossego que eu gostaria que uma conferência dessas nos pudesse trazer. E que no final da história também, mesmo para fora, teria mais sucesso a comunicar do que mais uma reivindicação, ou mais uma história, ou mais um recontar do que é que está em cima da mesa em negociação com os ministros. Eu acho que não é isso que nós vamos aqui querer, não é? Na minha opinião, pelo menos, queria outra coisa. Não sei, só partilhar esta
opinião.
Obrigado. Apenas dar uma, pelo menos apresentar aqui uma perspectiva sobre esta questão dos 0 aos 3 e dos 3 aos 6. Na realidade, esta articulação com a Comissão de Trabalho existe porque nós não temos a competência do 0 aos 3 de acordo com a Lei de Bases da Educação. Pronto. A questão que me parece que tem surgido é precisamente esta discussão e deste interface entre os 0 aos 6 e da integração. Ou seja, há aqui uma perspectiva pedagógica, o foco será naturalmente a criança. As outras questões são questões que compõem depois essa dimensão. Eu percebo a dissociação entre a espécie de software e hardware, não é? Mas eu não sei se a discussão não acaba por ser mais picante, se me é permitida a expressão, se não houver uma integração destas matérias, porque, na realidade, os meios têm sempre um objetivo e os meios é que se têm que adequar ao objetivo e não ao contrário. Por isso, não sei se nós não ganharíamos em fazer essa discussão nesses termos, até para evitar que isto surja por iniciativa da Comissão de Educação. Somos nós que estamos particularmente interessados nesta discussão. Esta é uma matéria naturalmente sensível entre as duas dimensões, entre a dimensão do mundo da educação e o mundo do trabalho, seja pela relação com as IPSS, seja por todas as outras explicações da realidade que nós temos. Esta discussão surge também porque o Conselho Nacional de Educação tem trazido estas matérias e tem falado precisamente sobre estas questões. Parece-me que o benefício é mesmo este, é o diálogo entre duas áreas que não têm que estar em disputa. Podem ter aqui um ponto de contacto reforçado e no qual nós podemos e que naturalmente são complementares. E por isso a minha perspectiva era de fazer exatamente o caminho inverso, embora perceba perfeitamente a perspectiva que foi apresentada pelo Sr. Deputado António Cunha. Mas era tentar fazer discussão de forma integrada, porque na realidade, quando se pensa em educação, não é muito comum se fazer uma dissociação como nós fazemos depois em termos formais, e talvez se nós pudéssemos fazer esta discussão em conjunto, talvez isso trouxesse essa vantagem. Porque eu não sei se nós... Porque nós depois íamos trazer discussão do mundo das IPSS e vamos trazer depois toda uma outra discussão que vai absorver tudo aquilo que nós queremos discutir da parte da educação. E acho que também temos que proteger esse objetivo, porque isto está no nosso plano de atividades, não está no plano de atividades da Comissão de Trabalho. Nós apenas estamos a fazer esta interface porque, de facto, as competências que nós temos vão só até aos 3. E depois precisamos de outra parte. Sim, estava a pensar dos 6 para os 3.
Permitam-me, eu gostaria, nós estamos a 28 dias da data proposta, e eu gostaria de puxar isto claramente para o terreno prático. Todo o debate sobre os objetivos da conferência, eu nunca assisti a nenhuma conferência dentro do Parlamento, mas imagino que, como qualquer conferência neste país, como qualquer conferência na esfera pública, tem que estar aberta, tem que haver uma forma qualquer dela poder ser participada e poder ser. Bem, evidentemente a gente não vai. Bom, não sei, até poderíamos ir para um auditório da Gulbenkian e dizer às pessoas que se inscrevam. Bom, mas tem que ser aqui dentro, não é seguramente apenas ir. Primeiro, deduzo que todo o tipo de iniciativas desta natureza são para que as pessoas que aqui estão aprendam, isso é evidente. Com depois maior ou menor honestidade, as pessoas de facto incorporam aprendizagens e os debates em que participaram. Mas deve haver uma forma qualquer disto poder passar para fora, nem que seja através da ARTV ou pedir às pessoas que nos entreguem textos que a gente possa divulgar. Esta, se eu organizasse uma coisa desta natureza, se eu propusesse, tivesse proposto uma coisa desta natureza, passaria forçosamente por divulgar produtos efetivos disto. Neste sentido, há 28 dias, e tendo sido uma iniciativa desta comissão envolvendo outra comissão, é natural que passe, primeiro, com todo o respeito pela Comissão de Trabalho. De resto, estamos aqui dois deputados, podemos chegar à Comissão de Trabalho e dizer assim, olha, nós já avançámos alguma coisa na educação e transmitimos à margem de qualquer outra conversa que, evidentemente, os dois presidentes vão ter. Agora, proposta. Eu acho que nós devemos avançar com um modelo de organização do horário e das suas componentes. Nós entendemos que deve haver duas sessões. Eu acho que não há nenhuma incompatibilidade entre uma componente académica e uma componente não académica, mas é evidentíssimo que se vamos... Os pensamentos que provocam deixam de provocar e tal. Bom, eu não sei, deve ser defeito profissional, mas em primeiro lugar, se os pensamentos que se produzem no âmbito da investigação não provocam, então não é investigação bem feita. Bom, e portanto, eu entendo que uma das duas sessões deve ser com uma ou duas pessoas claramente sólidas. E é possível, em nossa opinião, em minha opinião, descobri-las em Portugal. Claramente sólidas, e não tem nada a ver, e os nomes que nós avançamos não têm nenhum viés de natureza ideológica. A Júlia Formosinho já está reformadíssima, tem décadas de trabalho nestas coisas todas. Isso é possível. Dois, deve ser. Eu acho que nós não deveríamos. Eu assistiria de bom grado a uma conferência, vamos chamar organizações, ONGs, sindicatos e blogs. Ah, na boa, mas eu não sei se teria grande interesse. Agora, acho que devemos propor também à Comissão de Trabalho uma segunda sessão. E na segunda sessão, muito mais aberta para o debate. Bom, a primeira tem que estar aberta para o debate. Muito mais solta, no sentido de mais flexível, devemos todos os partidos contribuir com propostas sobre quem são as entidades que possam aparecer. Agora, chama a atenção. Chamar entidades, não vem uma pessoa, vem outra. Chamar especialistas... Bom, com um mês de antecedência a gente ainda vai a tempo, ainda que haja muita coisa marcada, mas pode não ser fácil. A gente pode contar com outra coisa, que as pessoas se sintam enormemente sugestionadas a virem por um convite à Assembleia da República. Pronto, mas a minha proposta era partir-se para o diálogo com a Comissão de Trabalho com esta ideia. Nós já temos uma coisa mais ou menos imaginada, seriam duas sessões, gostaríamos que a primeira fosse com uma ou mais académicos, uma segunda aberta ao diálogo, etc. Uma segunda com uma seleção de... Eu gostaria que pudéssemos avançar nisto. Se não, suponho que é daqui a uma semana, e forçosamente daqui a uma semana, não sei se já estará fechado qualquer programa, mas eu vejo isto a apertar. Se os senhores não têm pressa, bom, tudo bem.
Mais alguma... Eu se calhar, sim. Não, quer dizer, eu percebi também a vossa mensagem, que é clara, quer dizer, isto foi uma iniciativa que começou connosco, não é? Não foi nós é que achámos, acho eu, que faria sentido também incluir a Comissão de Trabalho, não sei o quê. Portanto, em grande parte eu também imagino que a Presidente da Comissão de Trabalho também, claramente, e que a gente pode avançar com algumas sugestões da forma como gostaria de organizar e quem são os tipos de pessoas que gostaríamos de ter aqui. E, portanto, eu posso fazer isso. Posso também vos pedir que, se eu conseguir falar com a deputada Isabel Meireles, eu posso depois enviar-vos aos coordenadores um pouco o resultado da minha conversa com a Isabel e ter o vosso feedback em relação a isso, porque também não temos muito tempo, não é? Agora, gostava muito que os grupos parlamentares sugerissem, eu não diria uma lista de nomes, mas uma ou duas pessoas que, no vosso entender, seriam interessantes ouvir. Esta questão de desassossegar acho que é muito importante. Nós termos pessoas que venham aqui, eu ia usar uma expressão muito ordinária, mas não vou usar, mexer aqui com o nosso cérebro, acho que isso era muito importante. Se vocês nos pudessem enviar um ou dois nomes de pessoas que vocês considerem que seria estimulante ouvir, acho que era muito importante. E agora temos que discutir o formato da outra, se estiverem de acordo. Há um segundo tema, que é o evento sobre a descentralização das competências na educação, e que ainda não sabemos, não temos propostas necessariamente para o formato deste evento. Se queríamos também uma conferência, se queríamos um debate entre, não sei, eu fico aberto às vossas sugestões em relação a este. É muito diferente, isto é muito diferente da primeira, não, são temas muito diferentes. A questão da descentralização, sim, Sr. Deputado Tiago Estevam.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho a certeza que tínhamos que fazer uma conferência sobre este tema, não sei se é o melhor formato.
Sim.
E quando digo não sei, não é que tenha um alternativo para apresentar.
Sim.
Mas não tenho a convicção de que seja o único formato possível para esta matéria. Independentemente disso, esta discussão terá sempre que ter uma dimensão institucional mais presente, porque os interlocutores também assim o exigem. Mas pronto, apenas dar esta nota de que para nós é claro que falar sobre centralização de competências na educação vai ter uma dimensão institucional acrescida. Daí que eu também não tenha essa convicção de que nós possamos replicar da mesma forma o modelo anterior, e por isso é que eu não tenho essa convicção de que seja o mais fácil a fazer. Não sei se uma visita ao terreno com conversa com alguns interlocutores é um caminho ou não. Não tenho mesmo uma solução para apresentar, mas não sei se a replicação do modelo anterior vai resolver.
Também não.
Também temos 5 minutos para decidir isso, mas não. Se calhar ficar como...
Mas podia ser uma audição pública.
Pois é, isso não,
é
não sei.
Seria uma coisa desse tipo, mas não sei se...
Mas vou deixar também em jeito de reflexão que também concordo que tem uma outra dimensão institucional, e por exemplo um acordo de descentralização de competências feito com uma associação nacional de municípios tem dificuldade em que não tenhamos, por exemplo, uma associação desse género neste tipo de como um dos clientes ou intermediários principais, o que já vai exatamente ao contrário do que aquilo que achava para outra conferência. Algo quase um bocadinho provocatório, mas era, não sei se deveríamos fazer na Assembleia ou se deveríamos fazer em Lisboa, porque por acaso, pelo próprio conceito, acho que era interessante termos, até pelo próprio nome. Sim, já sei que isso é sempre muito desconfortável e menos logisticamente mais complexo e tudo mais, mas pronto, eu não posso deixar de fazer essa provocação. Mas mesmo sendo na mesma na Assembleia da República e tendo esta dimensão toda institucional aqui dentro, temos de ser especialmente capazes, na minha opinião, de também termos diversificação regional. Uhum. Porque os desafios da descentralização são a vários níveis, mas há diversas realidades. Eu acho que devemos ser especialmente capazes de ouvir diversos clientes finais, diversos tipos de clientes finais, de quem se destina a esta descentralização de competências, não só ao longo da cadeia de valor na educação, mas do ponto de vista de realidades geográficas. Era só estes dois pontos mais para... Não, eu acho mais para contribuir para a confusão do que para ajudar.
Não, mas por exemplo, a possibilidade de nós ouvirmos agentes envolvidos nisto, eles trazerem-nos para nós percebermos quais são as dificuldades, quais são os desafios que eles estão a encontrar, ou trazer algumas histórias de sucesso. Eu achava muito interessante a gente ouvir algumas histórias de sucesso, de coisas que já estão a ser feitas e que se podiam se calhar replicar, ou coisas que foram tentadas ser feitas e que foi um fiasco total, então não vale a pena voltar a repetir. Portanto, esta ideia de trazer, ouvirmos pessoas que até certo ponto já estão envolvidas neste processo, quais são os desafios que eles encontraram, quais são o que é que eles, o inesperado, que a gente quer fazer muita coisa e depois às vezes batem-nos na cara com uma grande chapada e a gente não é, é diferente do que aquilo que a gente estava à espera. Esta questão de uma audição aos agentes envolvidos também podia ser uma forma de ouvir e abrir o Parlamento também às regiões, às cidades, às aldeias, ou o que vocês quiserem. Mas eu acho que focar sobre as histórias de sucesso também era uma coisa interessante, porque era nós ouvirmos, nós estamos sempre a ouvir, desculpem-me, isto é um... Eu nas notícias só ouço histórias de insucesso, e eu gostava às vezes de a gente poder também trazer algumas histórias de coisas que correram bem, e há, eu conheço histórias fabulosas de coisas que estão a correr, e podemos misturar algumas muito más também, para ficarem os mais pessimistas satisfeitos, mas... Ouvir aquilo que já foi tentado, que está a ser tentado, que está a funcionar ou que não está a funcionar, acho que podia ser uma forma de pensar. Estou a pensar em voz alta, não é, no fundo. Mas era diferente, não era uma conferência, era chamar agentes para nos falarem daquilo que possivelmente tem andado a fazer. Deve haver aí imensa gente por esse país fora, cheia de sonhos e de ideias interessantes. Se calhar algumas até já testaram. E algumas funcionaram e outras não funcionaram. Não é? Eu conheço montes de professores que são inspiradores, não é? E nas coisas que fazem, há um professor de Química na Universidade do Porto, isto é só para dar um exemplo, que instalou um laboratório de Química na Escola do Cerco, no Porto, que supostamente é uma escola complicada, uma escola difícil. Não é? E o laboratório de Química é um sucesso. Não é? Os miúdos adoram estar no laboratório de Química, adoram passar tempo lá, adoram... participar em, às vezes, coisas até extracurriculares. Eu acho esta história é bonita de se ouvir. Eu saí de lá encantado, né? Mas isso sou eu, sou um bocadinho piegas nestas coisas, vocês desculpem, mas mas portanto penso, uma coisa dessas vocês achariam bem, ouvir as pessoas que estão a trabalhar nesta área, que eu acho que fazia sentido.
Estão a trabalhar na área, ou seja, que operacionalizam a transferência de competências.
Ou já estão a fazer coisas neste sentido, apesar de não ser oficialmente blessed, como é que se diz, dado a benção, ou então... naquilo que são as políticas de descentralização, ouvir as dificuldades que as pessoas estão a encontrar, os sucessos que estão a ter, podia ser uma mistura destas duas coisas. Eu é a ideia que eu... E acho que há... Hã? Sim. Eu sei, e portanto, eu se calhar... Não, esse... Eu acho que se calhar, se o primeiro fosse no fim de maio, o outro podia perfeitamente ser um mês mais tarde.
É que se nós quisermos fazer aqui uma coisa com representatividade regional e tudo mais, demora tempo para preparar como deve ser. Só ter isto em consideração, não é?
Sim.
É o formato e tempo.
Eu acho que nós aí temos que considerar a ANP como interlocutor privilegiado, porque de facto é representativa politicamente, é representativa jurídica. Não, de facto, há uma vantagem em considerar estes estruturas, porque não são, é
diferença de estrutura representativa, acho que é como se faz representar.
Sim.
Pois é que
fazer isso é uma coisa para garantir representatividade, demora tempo.
É
para fazer uma coisa, obviamente, como deve ser, como queremos fazer, demora tempo. Sim, exato.
E até de passagem de municípios de tendências políticas diferentes.
Sim.
Nós podemos
fazer uma coisa, podemos fazer uma matriz de critérios que consideramos de critérios de representatividade, pois exatamente, entregar e dizer sim, mas é isso, mas pedir explicitamente, não dizemos é representativo, não é representativo de tal.
Eu não sei nada.